No episódio passado, eu falei sobre como certas conveniências do mundo moderno acabam nos escravizando. Mas eu ando pensando sobre isso, e na verdade eu já vinha pensando sobre isso um tempo antes, e essa história é um pouco mais velha, talvez muito mais velha do que eu imaginava ou do que eu tinha me dado conta. Nos anos 80 e 90, quando eu comecei a usar computadores, tudo que aparecia na tela do computador quando você ligava o computador era um quadradinho ou um pontinho piscando. Quem tem a minha idade tá lembrando aí daquela coisa assustadora que não fazia nada. Simplesmente ligava uma tela preta com um ponto piscando, ou verde ou branco, dependendo, da tela que você usava. Para aprender como interagir com o computador, quais eram os comandos que você tinha que digitar e tinham que ser comandos específicos. Não é essa coisa do Google que você pode escrever uma coisa errada, ou de IA que você pode escrever uma coisa errada e eles entendem. Esses comandos nós aprendemos de alguns lugares. O manual que vinha com o computador, mas se você comprasse o computador de segunda mão, como foi meu caso, raramente vinha o manual. Entre amigos, porque todos os amigos tinham computadores, mas nesse caso existia um problema. Os computadores de cada um funcionavam diferentes, tinham sistemas diferentes e era mais ou menos parecido. Você conseguia ali tentar, tentativa e erro. Tinha algumas revistas que publicavam partes de código, você ia aprendendo. Enfim, era muito trabalhoso você aprender a interagir com o computador. Isso eu estou falando da época do Apple II, que foi meu primeiro computador, e depois de quando eu migrei para um PC, o ambiente do DOS, que era tudo escrito em comandos. E é aqui que entra a história da conveniência. Eu não tenho as datas certas na minha cabeça, mas de qualquer forma, essas duas coisas chegaram no meu dia a dia ao mesmo tempo. Eu estou falando do Linux e eu estou falando do ambiente gráfico do Windows. Na época, o primeiro Windows que eu usei foi o 3.0 e depois migrei para logo depois migrei para o 3.1. Então, mais ou menos na mesma época em que essas coisas chegaram para mim, eu optei pelo Windows. E eu, olhando para trás, percebo algumas razões pelas quais por que isso aconteceu. Mas antes quero só deixar uma ressalva aqui para os fãs de Linux. Eu não vou complicar as coisas nessa conversa, não vou separar GNU, não vou separar kernel, nada disso. Eu vou chamar tudo de Linux, já é complicado demais explicar algo que as pessoas não entendem, então eu vou usar um termo mais genérico. Quando eu falo Linux, eu estou falando de tudo. Enfim, o que acontece? A conveniência do Windows, ela era igual à conveniência que eu mencionei no episódio passado, porque na biblioteca da faculdade já era um computador que tinha um ambiente gráfico. Não sei qual era o Windows que tinha lá, não me lembro. Depois eu comecei a fazer estágio, tinha computadores meio Windows, meio DOS, ainda era um pouco misto. E eu tinha, quando eu comprei o PC, veio com o Windows, eu já tinha o Windows, então tudo criou essa conveniência. Ao mesmo tempo, e isso é falha minha, mas eu não tinha onde pesquisar isso. Eu não sabia que o Linux era tão mais poderoso do que o DOS. Então, quando você pensa em DOS, quando você pensa em algo ainda mais antigo, como o Apple II, o Basic, tudo era monotarefa. Você só podia fazer uma coisa, além de toda a complicação dos códigos, você só podia fazer uma coisa em tela. E quando você. Quando o Windows surgiu e eu comecei a usar e eu vi aquela coisa acontecendo em várias janelas ao mesmo tempo, hoje a gente nem pensa nisso, mas isso foi revolucionário. E não foi nem criado pelo Windows, mas é de novo a conveniência do Windows, era o que tinha e era o que todos usavam, conveniente. Não importa que. Eu não quero entrar nessa história de quem criou isso, é uma história muito interessante, mas não é o foco hoje. O importante é que o Windows popularizou isso, a Microsoft popularizou isso, não há dúvida quanto a isso, na minha visão. Então, quando eu olhei para aquilo, eu pensei: opa, isso aqui não só é bonito, é funcional, eu posso alternar entre programas, tem várias vantagens. E aquele outro é: feio e é monocoisas. Só posso fazer uma coisa de cada vez. E aí, eu entrei nisso, de repente fui migrando e de repente tô no Mac hoje e comecei a investir em Linux. Ao longo dos anos, eu fui tentando também testar o Linux um pouco depois, porque quando eu comecei a usar o Windows e tal, eu comecei a ver, aí veio a internet, eu comecei a descobrir outras coisas, mas ainda assim não era simples como é hoje. Você tinha que saber determinadas coisas, você tinha que fazer determinadas coisas para aquilo funcionar, você tinha que ter um segundo computador, que não era uma coisa simples de se ter, porque a essa altura eu já usava o computador para várias outras coisas, eu precisava ter um sistema que todos usavam. Então, nunca houve uma oportunidade em que isso foi. Não era simples, mas também nunca houve uma oportunidade em que isso foi possível, sequer possível de executar. E foi passando. E o que eu penso hoje, que eu estou testando o Linux, e aí daí o tema do episódio, é que eu teria sido talvez uma pessoa diferente, muito diferente, talvez minha profissão tivesse sido diferente. Se eu tivesse tido a oportunidade de entender ou conviver com pessoas que usavam Linux e instalar esse Linux lá atrás no meu computador. Eu digo isso por quê? Porque eu venho de um ambiente de código. Eu venho de um ambiente em que eu decorei um monte de códigos para usar o computador. Eu usava com muita agilidade. E eu, às vezes, fico pensando, quando eu estou agora usando Linux, os códigos são completamente diferentes do DOS, mas, vez por outra, sem querer, eu vou lá e digito uma coisa que eu digitava no DOS. Agora é que eu estou começando a reprogramar a minha mente para digitar os códigos certos, porque eu fiz tanto aquilo que se tornou extremamente gravado no. É o que eles chamam de memória muscular, né? Ficou gravado. Eu sabia tudo aquilo, todos aqueles códigos, e à medida que você ia precisando de um novo código, você ia aprendendo, e aí você ia aplicando e usando. Tinha uns também que eram muito raramente, que você usava raramente, eu anotava aqueles códigos. Mas o Linux que eu estou usando é um Linux. O Windows evoluiu também, já tem tela gráfica. O Windows, uma pessoa que quiser usar o Linux hoje, vai usar como se estivesse usando um Windows, um Mac. A tela, o formato, o jeitão do sistema é exatamente o mesmo em poucas semanas, se você está habituado àquilo. Porém, quando eu comecei a usar, eu pensei, já que eu vou me meter nisso, vamos fazer direito. Vamos aprender direito, vamos aprender o código, porque o código está lá por trás daquela interface gráfica bonita. E aí, voltando, só retomando aqui a como isso tá me mudando como pessoa e como poderia ter me mudado como pessoa naquela época, isso que eu estou aprendendo agora, tudo isso que eu. Todos esses códigos que eu conectei, que tá internalizando em mim, eu poderia ter aprendido muito mais rápido naquela época, porque eu vinha desse ambiente de código. Eu fico pensando, imagina só quem eu seria. Talvez hoje eu fosse um programador, talvez eu nunca tivesse usado Windows ou Mac fora de um ambiente de trabalho, talvez o meu computador em casa tivesse sido sempre um computador rodando Linux. Se eu tivesse nascido ou começado a usar computadores um degrauzinho na frente quando as coisas eram mais fáceis de usar e de instalar. Quando você para pensar sobre isso, sobre essas coisas que podem mudar a sua vida, e eu digo isso porque eu acho que eu teria usado e ficado usando o Linux, porque eu estou usando ele assim. Quando eu decidi aprender, eu falei, eu vou aprender em código, quero saber como funcionam os principais códigos, é o que se chama de terminal. E quanto mais eu vou tentando entender, eu vou tentando aprender, mais eu vejo como é poderoso. E eu vejo também que a interface gráfica é só um embelezamento. Ontem eu estava usando três janelas de texto dentro da tela do Linux estava dividido em três janelas onde só se digita texto, e as três janelas estavam vivas, ativas, em multitarefa. Uma janela com rádio, com texto do rádio, o LoRa, que eu mencionei num episódio aqui, eu liguei um rádio no Raspberry Pi, e eu consigo, tem uma antena lá, eu consigo interagir com o rádio a partir do Linux, uma loucura. Outra com um terminalzinho mostrando o uso do sistema, o que está usando mais o sistema, e o outro onde eu estou escrevendo coisas ou fazendo notas num bloco de notas do Linux. É muito poderoso! Ele só não é bonito. E aí eu mostrei para minha esposa e ela diga para os seus amigos que isso é muito feio. Eu não quero isso não para mim. Mas eu acho incrível esse poder e ando pensando sobre várias coisas. Obviamente não dá para navegar ali na internet. Até dá, só em texto, mas não vou entrar nesse mérito. Mas eu ando pensando sobre várias coisas. Por que eu preciso de uma interface gráfica tão sofisticada se eu consigo fazer tudo ali em texto? Cada vez que eu vou usando mais e vou trabalhando mais e vou ficando mais próximo da máquina, dos comandos. Quer ver um outro exemplo? O Mac usa os comandos do Mac, do terminal do Mac, são muito parecidos com os comandos do, quase todos iguais, do Linux. Isso é uma outra história, não vem ao caso aqui. Mas eu consigo digitar as mesmas coisas no terminal do Mac e ver e fazer as mesmas coisas que eu faço no Linux. No Mac, eu comecei a olhar os arquivos, analisar os arquivos, navegar pelo terminal e não pelo Finder, não pelo gerenciador de arquivos. E comecei a achar um monte de arquivos ocultos em um monte de lugares. Por exemplo, tem uma pasta oculta do Dropbox. Na minha pasta inicial, na minha pasta principal do Mac, eu não uso Dropbox sei lá há quanto tempo. O que essa pasta oculta está fazendo lá? E tem pasta oculta de um monte de outras coisas que um dia eu instalei e que eu removi do computador. Por que isso está ali? Com certeza tem algumas configurações, algumas coisas. Eu fui apagando tudo. Mas essa proximidade está me deixando assim, pensando muito sobre o assunto. Eu consigo ir lá. Eu tenho um amigo que fala escovar bits. Eu consigo ir lá escovar os bits e enxergar o que está acontecendo de verdade por debaixo dos panos. E eu, fechando o ciclo desse pensamento, não só teria me mudado naquela época, eu acho que teria me mudado completamente, mas ironicamente, tá me mudando agora, e ironicamente, em cima do ironicamente, quem tá me ajudando a fazer essa mudança é IA. Porque a forma como eu resolvi aprender isso foi bombardear IA de perguntas. Eu escolhi um projeto, que é criar esse meu computador portátil. Eu resolvi que ia ser Linux, e eu resolvi que eu ia aprender a usar o código ali, escovando bytes. E eu preciso aprender o básico. Então comecei a perguntar coisas básicas. Como é que eu vejo os arquivos? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Só que a cada pergunta, eu vou destrinchando tudo e eu faço mais umas 10 ou 20 perguntas em cima de cada coisa que a IA me responde. Então é como se você tivesse um professor particular que soubesse tudo. E você pode perguntar qualquer coisa para esse professor particular. E aí eu vou perguntando. Dou alguns exemplos, eu falei, faz sentido isso? Não faz sentido isso? E aí vai um vai e vem, vai e vem, vai e vem. E quando eu vejo, eu já estou começando a aprender e decorar alguns comandos e formas de fazer e como o sistema funciona. Muito pouco ainda, muito incipiente, quase nada. Mas eu sei muito mais do que eu sabia outro dia. E não só sei mais do que eu sabia outro dia, como eu quero saber mais, eu quero me aproximar mais da essência da máquina em oposição a essa loucura, a essa insanidade que é IA, em que você não tem nada, não tem controle de nada, não sabe de nada. Eu tô lá no fundo, mergulhado dentro da máquina, eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu encontro pastas ocultas no sistema e do outro lado, algo maluco que você começa a não saber se é verdade ou mentira, dependendo do que você está assistindo. Uma loucura o mundo, né? Eu outro dia disse que eu cansei, não quero dizer para ninguém mais o que fazer, e agora Tô numa outra canseira mental. Eu quero ficar quietinho no meu canto, falando com máquinas. Estou ficando muito louco cada dia que passa. É, ainda bem que eu consigo dividir isso um pouco. É, essas coisas eu estou fazendo nas minhas horas de lazer, deixando mais para o futuro. Mas, enfim, só fazer uma ressalva aqui. Eu tô adorando tudo isso, mas não penso em, obviamente, deixar o Obsidian, deixar as coisas que eu uso, navegador de internet, preciso de um navegador de internet, mas eu quero ainda continuar nessa vida de código, escrever no terminal, continuar aprendendo. Eu preciso aprender muito mais antes de instalar eu já ia falar Windows, instalar um Linux. É, com interface gráfica, porque eu não quero ir para aquela conveniência, eu quero ficar na dificuldade, é a dificuldade que me faz aprender. E agora me ocorreu outra coisa, já ia encerrar, mas me ocorreu outra coisa, é como as limitações e como as dificuldades, elas não fa nos fazem melhores, porque eu tenho que encontrar caminhos alternativos, eu tenho que me esforçar para entender aquilo, eu sofro, né? E esse sofrimento me faz crescer. Então, essa dificuldade de ter que aprender os comandos, decorar os comandos, vai me fazendo querer entender o porquê de certos comandos. Eu pergunto até isso para a IA: por que esse comando tem esse nome? É estranho e parece com esse outro. Por que esse outro não parece com esse? E aí começo a entender os comandos e o porquê dos comandos, a diferença entre os comandos, e aí começa a ficar mais claro porque eles têm aqueles nomes tão parecidos e ao mesmo tempo diferentes. Enfim, era só para compartilhar esse momento e é isso. Se você curtiu, deixa aí um like ou qualquer outro tipo de interação. Eu tenho visto pessoas comentando lá no Spotify. Se você prefere só ouvir esses episódios, estão todos também disponíveis em formato áudio. Você vai encontrar mais informações em vladcampos.com/podcast. Um grande abraço, obrigado pelo seu tempo e até o próximo.